e a Maria Silvia Lilia. Vamos falar sobre o movimento Vida Sim, Barragem Não, a partir de agora. Entrevista. Agora 11h22, prazer enorme estar recebendo você aqui, doutora Vilásio, a vereadora Maria Silvia Lilia, José Carlos Latinha. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Arley. Bom dia a todos os ouvintes, colegas dessa labuta de campanha contra essa barragem. É um prazer voltar ao seu programa. A gente tem trabalhado muito para informar a população de Guanambi em relação a essa obra que tem nos sido imposta pelas autoridades competentes. Mas graças a Deus, as coisas têm mudado à medida que nós nos empenhamos para mudá-las. Ontem nós fizemos uma reunião muito interessante, onde convidamos todas as representatividades, todos os organismos representadores da comunidade, prefeito, vereadores, líderes religiosos, das mais diversas instituições religiosas, representantes da comunidade, radialistas. E essa reunião era para mostrar que não tem finalidade política esse movimento. Ele é um movimento alinhado no sentido exclusivo de combater essa obra que foi jogada aqui sobre a comunidade de Guanambi, sem o conhecimento da comunidade. Isso é muito importante que se diga, porque nunca houve discussão, como é previsto.
Pública, né,
exatamente,
com a população de Guanambi.
Como é previsto legalmente. E a gente tem localizado, descoberto algumas irregularidades até nesse processo, que foi feito como muita coisa que se faz no país, com a vontade de poucos e o prejuízo de muitos.
Com certeza. Vereador Latinha, aliás, ex-vereador Latinha, bom dia.
Bom dia, Neide, bom dia, Arley, bom dia, ouvintes da 106 FM.
Bom dia, vereadora Lilia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide, bom dia, colegas aqui também de Labuta, doutor Evilásio, Latinha, Arley, bom dia a toda a população de Guanambi, os ouvintes da 106 FM.
Quando se fala de Vida Sim, Barragem Não, algumas pessoas estão falando que é um movimento intransigente, que não quer a chegada do desenvolvimento aqui em nossa cidade. Quem me responde essa pergunta?
Neide, quando a gente fala de desenvolvimento, eu sempre defendi o desenvolvimento sustentável. O que significa isso? Tem que ter desenvolvimento econômico, emprego e renda, qualidade de vida, proteção ao meio ambiente e principalmente ao ser humano, que é o principal foco que nós estamos exatamente dizendo. Vida sim, barragem não. Quando a gente começou a debater esse programa há 10 anos atrás, não tinha acontecido a situação de Mariana, nem de Brumadinho, e agora, por último, a sociedade Barão dos Cocais está aí sofrendo, inclusive, uma evacuação da cidade, porque tem uma barragem que tem a mesma característica da Bamin, que é a cava do minério e muito próximo à barragem de rejeito. Na opção do RIMA, do governo do estado, que o estado analisou, tinha 5 opções. E um dos critérios principais disso aí é exatamente a questão do risco e a questão de você analisar as comunidades circunvizinhas e a questão ambiental. Eu acompanhei esse processo na época, antes de acontecer Mariana, e quando eu ouvi a primeira vez falar de barragem de rejeito, eu tinha certeza que se tivesse uma audiência pública em Guanambi para debater a barragem de rejeito e não a adutora, que era do São Francisco, e foi isso que teve aqui, foi uma reunião para discutir a adutora, que seria para jogar exatamente água no mineroduto que eles propunham na época. Então, hoje, quando você fala em desenvolvimento, quem viu, assistiu Mariana, quem assistiu Brumadinho, eles só mudaram o sistema da barragem para jusante a partir do momento que aconteceu esse grande acidente, que vitimou de 19 pessoas inicialmente em Mariana e depois foi mais de 300 pessoas que estão hoje muito desaparecidas.
E que não tem segurança também.
E que não tem segurança. Então, esse critério foi estabelecido. Agora eu pergunto, que desenvolvimento é esse que você propõe botar uma barragem de 180 milhões de metros cúbicos numa ladeira, onde tem no meio Seraíma, com 59 milhões, diversas comunidades: Rio São Francisco, Rio das Rãs, Rio Carnaíba, Riacho do Belém, Seraíma e todas aquelas comunidades que estão ali, inclusive lá em Guirapá, que é uma área de APP. Então, qual foi o critério usado? Isso é desenvolvimento sustentável? Então, nesse contexto, nós somos a favor que se explore a mineração, desde quando se tenha critérios, não só na escolha da barragem, que seja segura, porque quem conhece Seraíma...
Aliás, barragem não é seguro.
Não é seguro.
Isso assim
é,
falam...
Todos os técnicos falam, nem de água e nem de rejeito.
Sim.
E o problema que tem é que essa barragem vai armazenar água tóxica e lama acima de um local. Então... Eles disseram lá que é uma hora para chegar em...
São duas horas.
Duas horas para chegar em Guanabí e uma para chegar em Seraíma. E que Seraíma vai conter a barragem. Eu acho que quem conhece ladeira abaixo e chuva aqui em Guanabí, até na reta...
Seraíma até andou recentemente, em 92, né? Houve aí uma vazão maior de água e a gente, em minutos, chegou essa água aqui que a gente não esperava.
Não, em 60, quando estava construindo, quando ela estava na
ela
metade...
Rompeu.
Ela rompeu e a água veio cá na casa do Dedé.
Pois é, né?
Aí, em 92, que foi 15 dias de chuva, a lagoa voltou pro local normal da feira. Aquela feira onde tá aqueles prédios hoje, passou água por 2 metros por cima dali.
Imagina só se Seraíma vai conter.
2016,
né?
Com pouca chuva, você assistiu recente, 2016 com pouca chuva, quando sangrou a barragem do Poço Magro. Então eu lhe pergunto, qual foi o critério usado? Então a discussão é essa, não é a questão da gente ser contra o desenvolvimento. Uhum. A gente quer um desenvolvimento sustentável e que leve em conta a vida das pessoas primeiramente.
Só não queremos ser soterrados, né?
Exatamente.
Uhum. Qual a avaliação da sessão da Câmara para tratar sobre a barragem de rejeitos da Bamin, vereadora?
Então, Neide, nós achamos produtiva. Com certeza foi eficiente e acredito que era um momento que a população esperava, né? De poder ter esse diálogo, ter essa discussão com os empreendedores, com a Bamin. E isso foi o que aconteceu. A população teve voz, teve vez, teve o debate, teve uma participação, eu digo, significativa das pessoas, onde debateram, fizeram suas perguntas. Se informaram, o que não teve nenhum convencimento de que era seguro e de que esse é o caminho. Então, daí então, nós vamos fazer alguns encaminhamentos, inclusive um encaminhamento que é de para a gente vai. Um requerimento ao INEMA pedindo os esclarecimentos, inclusive a cópia do processo administrativo que concedeu a licença ambiental. Isso já vai ser constado em ata e a presidência da Câmara deverá, então, encaminhar ao INEMA para que se preste esses esclarecimentos, nos enviando, então, a cópia desse processo administrativo. Isso foi algo de concreto e de encaminhamento que ficou... concretizado, na verdade, lá
na sessão.
Depois também nós vamos pedir também que seja apresentado um mapa de abrangência da área de possíveis impactos ambientais. Isso é necessário, porque até agora não foi apresentado nenhum mapa de abrangência dos impactos ambientais. Fala isso, fala aquilo, mais algo assim, eu digo...
De concreto.
Técnico, de concreto, ainda não apareceu. Então, é isso que nós estamos querendo e que foi até um encaminhamento e uma solicitação minha e que os colegas também acataram e a diretoria, né? A mesa diretora irá encaminhar para as autoridades competentes para que a gente possa, enfim, ter conhecimento desses relatórios e desses mapas. E acredito que é isso aí que a população estava querendo. Agora, a gente, nesse momento, tem um sentimento de tristeza e de profunda, assim... preocupação em relação a essa construção dessa barragem, mas o momento agora é da gente poder continuar com esse sentimento, mas precisamos de ação. E a ação agora é sair do comodismo, sair das nossas casas, sair até de transferir responsabilidade para outras pessoas e ir para as ruas e juntar-se à população para que a gente possa, enfim, fazer algo concreto para que as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, possam, enfim, receber a terra e o planeta sustentável, que foi isso que nós recebemos de Deus. Nós recebemos de Deus uma terra para vivermos em paz e construir as nossas vidas. E nós temos por direito e obrigação e por justiça para passar essa terra para as nossas gerações futuras de uma forma sustentável.
Eu estou conversando aqui com a vereadora Maria Simulilia, Vilásio Bonfim, cirurgião dentista, José Carlos Latinha, ex-vereador e também membro, aliás, é o presidente da ONG Prisma, não é isso?
Ex-presidente.
Ah, ex-presidente, mas tá ex. Tá certo. Ok. E eles pertencem ao movimento Vida Sim, Barragem Não. A gente vai pro intervalo e volta com mais perguntas. Se você tiver pergunta, 3451-2862, WhatsApp 988-61-1061, tá certo? Entre em contato conosco. Se porventura seu filho, o dentista José Carlos Latinha, ex-vereador e ex-presidente da ONG Prisma, e a vereadora Maria Silvia Lilia, estamos falando sobre o movimento Vida Sim, Barragem Não. De acordo à explanação do gerente da mina de mina da Bamin, o Wilson Tibes, né? O que não bate em relação às informações que nós temos?
Neide, o primeiro aspecto é o seguinte: qualquer técnico, quando aconteceu a situação de Brumadinho, e mesmo agora, recentemente, o ministro de Minas e Energias disse, claro, nenhuma barragem é segura. Então, essa história que a barragem é segura, que não tem risco, isso não condiz com a realidade, não, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista prático. Então, hoje, qualquer barragem de água ou qualquer barragem de rejeito, que é muito mais perigosa, ela tem risco. Segundo, o que eles estão falando, que mudou para jusante e que ali vai ter um canal, que vai, quando a água encher, ela vai jogar no leito normal do rio, limpa. Eu pergunto, quando você tem o rejeito, é exatamente a lama e tudo que se usa de tóxico, que não presta, por isso que diz rejeito. Ali, então, você vai jogar no rio. Então, isso aí, do ponto de vista ambiental, está fora da questão técnica e das leis ambientais. Nós temos na frente Barragem Seraíma, que é federal, e eles nunca relatam lá no sistema que é uma barragem federal, porque quando tem uma barragem federal, a ANA também teria de ser consultada, que é a Agência Nacional de Águas. Um outro aspecto é o risco. Quando colocou lá, nós não chegamos a conhecer as outras quatro alternativas. Agora que nós tivemos acesso ao RIMA, nós estamos conhecendo. Ele disse lá na reunião que lá ia prejudicar o Rio de Contas. Eu lhe pergunto, o rio que está aqui agora na frente, que é o Rio Carnaíba de Dentro, o Rio das Anjas e o Rio São Francisco, que é um rio nacional que corta,
inclusive, que nos abastece com a água,
seis estados que nos abastece, isso aí é levado em consideração? Uma população que está em frente à barragem, no núcleo, na vila, nas comunidades rurais, o IFE Baiano, o Laranjo, a população de quase 90 mil habitantes de Guanambi e pela frente que tem as comunidades rurais na beira do Rio das Anjas e no Rio São Francisco. Isso aí não leva em conta? Então, são diversas indagações que nós estamos questionando e achamos que esse critério não foi correto. O risco é grande. Quem conheceu como foi Seraíma em 60, que quebrou, que era uma barragem de água, e quem conheceu 92 sabe muito bem, quem viu o vídeo, vai na TV de Onílio, que é a TV Beija-Flor, e veja o vídeo e veja o volume de água para a gente acreditar nisso. Então, acho que a comunidade de Guanambi tem de mobilizar e dizer, nós queremos uma análise dos locais, dos cinco locais, e o que é menos perigoso para a comunidade, porque todos eles são perigosos e agride o meio ambiente.
E a alternativa seria qual? O que o movimento pretende?
Nós queremos discutir de forma aberta e transparente e renegociar com o governo do estado que isso seja feito com todas as comunidades envolvidas. Porque a situação que aconteceu foi o seguinte: Caetité lavou a mão, porque não tem problema nenhum, jogaram a barragem no local que é exatamente no distrito de Guirapá, voltado para Guanambi, que é a ladeira abaixo, como a gente foi explicado aqui já por a gente. Uhum. Então significa que o governo do estado tem de ver um lugar onde tem menos risco. Você me pergunta hoje, todas elas vão correr risco. Essa que é a verdade. E nós não queremos fazer o que foi feito, tipo assim, bota Guanambi porque lá o risco está lá. Nós queremos que seja discutido com as comunidades, seja ela em Guirapá, Caetité, o que for, e que tenha menos risco. Risco vai ter em qualquer situação. Acho também que uma alternativa é você analisar do ponto de vista da tecnologia quais são as formas de você fazer sem precisar ter a barragem de rejeito. Hoje nos Estados Unidos está se discutindo isso. Hoje eu vi uma matéria já falando daquele levantamento que o pessoal do Rio Servida levantou, do aproveitamento dos materiais para exatamente você fazer blocos, fazer outro tipo de alternativa. Então, eles estão preocupados com diminuir o custo. Nós estamos preocupados com as vidas e como ter menos agressão ao meio ambiente.
Interessante, Neide, só completando aqui a fala de Latinha, eu achei muito interessante quando disseram que a primeira licença que deveria ter era a licença social. E essa licença social, infelizmente, veio a licença do governo, veio a licença ambiental dos órgãos competentes, mas a licença social, na verdade, não aconteceu. Essa licença social viria através das audiências públicas, né, e do consentimento da população, que teria um valor legal e jurídico dentro de uma audiência pública, o que não aconteceu aqui em Guanambi. Aconteceu aqui em Guanambi, foi uma sessão ordinária da Câmara que participou. O que é que eles disseram da audiência pública? É que não era obrigatoriedade se realizar uma audiência pública aqui no município de Guanambi, porque Guanambi não era área de instalação da barragem, que a barragem iria ser instalada nos municípios de Guirapá ou de Pindaí e Caetité. Eram as áreas de abrangência. E desconsiderando que os riscos ambientais e de um possível rompimento de barragem, Guanambi é que estaria com todos os danos possíveis, né? Então, isso foi desconsiderado. E nós ainda precisamos, vamos insistir nessa questão. Guanambi precisa ter essa audiência para que Guanambi tenha respaldo jurídico para a construção dessa barragem.
Vereadora, você que anda muito, você acha que a população de Guanambi está sabendo de toda essa situação? Ou só acordou porque houve os rompimentos de Brumadinho e antes de Mariana?
Acredito que não, né, Neide? Porque a gente, depois desses acidentes de Mariana e de Brumadinho, é que toda a sociedade, ela veio ficar atenta. Inclusive, antes mesmo, depois do rompimento de Mariana, nós, vereadores, fomos convidados a fazer uma visita na mina, né? No local da mina. Poucos vereadores compareceram, menos da metade. Eu estive lá. E aí foi nos apresentado, então, toda essa tecnologia, essa dinâmica de como seria construído essa barragem e a questão operacional. Eu fiquei meio assim, ainda disse para lá, ainda, no final, na avaliação, quando nos fizemos a avaliação, eu disse para eles, é o que Latinha falou, toda barragem, não existe risco zero. Eu estou saindo daqui sem convencimento de que não exista não exista risco de um rompimento. Mas, na verdade, o que eles queriam era nos convencer de que era tudo muito seguro. E a gente está vendo que não é, diante de todos esses acontecimentos que estão aí, né?
Os fatos mostram.
Mariana, com tão pouco tempo de construída, e Brumadinho também, porque 40 anos de construção é muito pouco tempo para um rompimento de uma barragem. Então, são essas coisas. A população, acredito que nós estávamos ainda meio assim, embora isso tenha sido um debate na Câmara. A gente nunca deixou de debater isso na Câmara. Essa visita que fizemos lá no local da mina, isso foi debatido na Câmara. Nós já, então, até já solicitamos uma comissão para acompanhamento, mas acredito que o rompimento agora de Brumadinho, né, veio fortalecer.
Muitas vidas se foram.
E depois disso tudo, desse todo acontecimento, depois dessa tragédia, foi que veio fortalecer o debate.
Como vai ser a programação do movimento Vida Sim, Barragem Não? É um movimento que tem algum vínculo? Eu gostaria que você falasse novamente em relação a isso, porque tem muita gente que acha que ouvimos até ontem na reunião de um pastor e também de um membro da loja maçônica aqui de Guanambi que chegou lá e se surpreendeu com a seriedade do movimento.
Bem, Neide, antes me permita só fazer um adendo, confirmando esse viés não político desse movimento, algumas pessoas têm me questionado, você criticou a falta do prefeito e dos deputados na audiência da Câmara. Realmente eu lamentei, porque foi lamentável não ter a presença de nenhum deles. Mas quero aqui hoje elogiar o deputado Charles Fernandes, que fez um pronunciamento na Câmara Federal na terça-feira.
Até o momento foi o único, né?
O único, que fez um pronunciamento a favor do movimento popular contra a instalação da barragem, mostrando que o movimento não tem nenhuma implicação política com ninguém, sabe? Esse movimento, ele surgiu simplesmente de cidadãos que querem evitar um problema grave para a cidade. Então, antes dessa convocação que eu quero fazer, eu quero deixar isso claro e mostrar que cada pessoa que se junta nessa fileira, ela tem a mesma importância. Ontem você esteve na reunião, você viu que eu disse que, independente de como foi feito o convite, e me perdoem aqui aqueles que não foram convidados, nos perdoem os que não foram convidados, nós tínhamos intenção de chamar a cidade inteira, mas não dá para reunir todo mundo.
Com certeza.
E como o grupo era ainda muito pequeno que estava organizando, a gente falhou em não chamar algumas pessoas por falta de tempo mesmo, porque a gente também tem a vida da gente complicada. Mas a partir de ontem esse grupo se multiplicou muito, nós temos agora muito mais gente trabalhando em prol disso aí. E o movimento é o seguinte: a gente quer fazer uma caminhada na quinta-feira que vem, dia 6 de junho, com concentração às 7:30 aqui na Praça da Matriz. E nós vamos caminhar, nós vamos fazer uma caminhada pelo centro da cidade. Que o objetivo qual é? Mostrar ao país, se possível, se não ao Estado, mas eu acredito que nós vamos chegar ao país.
Tô sabendo que até a TV Sudoeste vai estar aqui nesse movimento.
Nós temos já uma confirmação de presença para documentar o movimento. Uhum. Então, a gente quer mostrar para a cidade, para o país, para o Estado, para o governo, para os órgãos que fizeram essa representação, que Guanambi não vai ficar calada. Guanambi não vai engolir um processo que foi feito, sabe-se lá, por interesse de quem, para colocar uma obra que vai impor à nossa cidade, pelo resto da vida, uma sombra. Inclusive, você viu lá na Câmara que o próprio agente da Bamin que esteve lá disse textualmente, você tem isso gravado,
tem,
inclusive,
tá na,
que você
na minha
filmou,
rede Facebook.
Que ele disse que a barragem controlada é segura. E logo em seguida ele falou, não, nós vamos explorar por 30 anos e vamos sair daqui, mas nós vamos deixar alguém monitorando a barragem. Ou seja, acabou o minério, a bomba é nossa. Como tem sido lá, como foi em Brumadinho agora, que quebrou por falta completa de manutenção. Aliás, 2 anos antes de quebrar, já tinham avisado que estava com problema. Só que ninguém tomou providência até quebrar.
Com certeza.
Então, nossa convocação aqui é o seguinte: vista a camisa da cidade, independente de viés político, religioso, o que for, nosso movimento é pela cidade de Guanambi.
Que, por sinal, todas as instituições religiosas estão já dentro,
exatamente,
do movimento,
estão,
né,
dentro do movimento. Então, eu quero pedir a todos que abracem essa causa, que venham para a rua, tragam sua família, seus amigos, conhecidos, divulguem, inclusive as cidades vizinhas, até porque, quando a gente fala de, Dona Lia falou aqui, eles não apresentaram uma imagem de impacto ambiental. Tudo bem, não apresentaram, mas é fácil fazer um cálculo. Mariana teve um derrame de rejeito de 43 milhões de metros cúbicos e foi parar no Atlântico, andou 800 quilômetros no Rio Doce. Nós temos aqui uma barragem muitíssimo maior, 5 vezes maior do que esse volume de Mariana, junto com Seraíma. Então é fácil saber que pelo menos até Sobradinho a lama vai, se tiver algum acidente. Então, toda essa região vai ser afetada. Então, quinta-feira que vem, dia 6, 7:30 da manhã, todo mundo na Praça da Igreja Matriz. Vista a camisa da cidade, independente do que você pense de ideologia, de partido, todo mundo está convidado, nossos prefeitos, vereadores, deputados da região, qualquer pessoa. Nosso partido é Guanambi.
Guanambi e cidade circunvizinha.
Exatamente. Guanambi e região, com certeza. Seraíma, que está aí, como o próprio representante da Bamin disse, com uma hora a menos do que a gente para correr, se tiver algum problema.
Verdade.
Então tem que estar todo mundo aqui.
O dono de Seraíma. O movimento, a concentração na Praça da Igreja Matriz, Santo Antônio.
Isso, às 7:30 da manhã. Nós pretendemos sair uma caminhada às 8 horas da manhã. e circular ruas principais do centro da cidade.
Ok. Então tá bom, fica aí o convite e vai ficar a 106 FM já tá com a propaganda para ficar o reforço para nossa população.
Muito obrigada,
obrigado. E parabéns, né?
Vamos brigar.
Pelo empenho. Vamos brigar?
Vamos brigar, vamos, então vamos tá. Pra rua, vamos mostrar a força que a população tem. Que é só essa voz que vai ser ouvida. Acho que é a voz que vai mudar a trajetória desse negócio.
Sim, Latinha.
Neide, eu só queria fazer um chamamento seguinte. Dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E vai estar muita gente fazendo atividade, inclusive as escolas. Seja a rede estadual, municipal, particular, federal, universidades. Eu acho que é um grande tema para debater o meio ambiente. Então, vamos interromper a aula.
Trazer
só
os alunos
na parte da manhã. Luz. Trazer os alunos aqui para a gente organizar cada escola de forma organizada, com sua faixa. E aí, eu acho que a sociedade vai dar uma grande resposta.
Já tem uma abaixo-assinado aí? Correndo?
Já estamos fazendo um abaixo-assinado, porque a ideia é fazer uma ação civil pública. E para isso a gente vai recolher assinaturas. Só uma coisa que eu me esqueci, Latinha falou das escolas. Eu tenho pedido a todo comerciante que vá participar que vá representando a sua empresa. Mostre que a cidade abraçou essa causa. Leve seus funcionários, convide seus funcionários a participar com as famílias, com o uniforme. E se a gente doar 2 horas do nosso tempo para a cidade, a gente tem uma tranquilidade pro resto da vida.
Aprovação total aqui na rede social, o pessoal comentando a nossa entrevista. Todo mundo, é isso aí, vamos lá, galera. Todo mundo já cogitando para estar junto aqui. A cidade vai parar no dia 6, 7:30 da manhã, todo mundo. Porque assim, se o comércio de Guanambi ficar preocupado em abrir para vender, corre-se o risco e no futuro não ter ninguém para vender. Então se junta todo mundo para no futuro ter clientes para vocês venderem. Então por isso que a gente pede, pare todo mundo e venha para essa luta. Tem aqui também mais considerações. Neide, essa luta é de toda a nossa região. Parabéns, doutor Evilásio, Lilia, Latinha. Estamos com vocês, Geórgia Machado.
Obrigado, Geórgia.
Certo?
Ela okay. É sempre partidária do bem. Muito obrigado, Jorge.
Coisa boa. Muito obrigada. A gente
obrigado
vai pro intervalo e volta conversando com